TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha também no TVT Cidades, quadro que faz parte do jornal. E hoje, aqui no estúdio na Avenida Paulista, nós recebemos o convidado Eduígues Ferreira Martins, que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Mogi das Cruzes. Vereador Eduígues, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no quadro TVT Cidades. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Cosmo. Para mim é um prazer estar aqui. Quero também cumprimentar o Rafael, está aqui conosco o Fábio.
Boa noite,
tá, boa vereador. Noite. Minha filha Mayara está nos acompanhando. Quero agradecer a Larissa também, que fez contato conosco, muito gentil. É uma satisfação estar aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, que eu acompanho, que tem a antena em Mogi das Cruzes, né? A concessão da Rádio Brasil Atual. Eu me orgulho de ter colaborado, porque o Luiz Marinho era presidente da CUT Nacional, e nós juntos na cidade, tínhamos que ter um pedido também da cidade para o Ministério das Comunicações. Eu subscrevi o pedido. Então é um orgulho estar aqui, muita satisfação.
Maravilha. Vereador, o quadro TVT Cidades tem o objetivo de trazer convidados aqui, políticos, personalidades, especialistas, para debater, discutir e apontar possíveis soluções em questões relacionadas às cidades. Primeiro, queria saber do senhor como é que está hoje a situação da cidade de Mogi das Cruzes. A gente sabe que é um município importante aqui na região do entorno da capital, próximo da capital, inclusive. Queria que o senhor trouxesse um retrato para a gente da atual situação hoje na cidade de Mogi das Cruzes.
Quase, Mogi das Cruzes é uma cidade muito legal, uma cidade maravilhosa. Tem uma serra chamada Serra do Itapeti, com a Mata Atlântica, bem próximo do litoral, bem próximo de Bertioga. Agora, como toda cidade tem os seus problemas, né? Lamentavelmente, fruto de muitos anos de uma gestão que não foi tão positiva para a população. Lá, a cidade é cortada pelo Rio Tietê, né? Temos lá o Rio Tietê poluído. Então eu vou falar de uma coisa boa e de uma coisa ruim. Temos lá o maravilhoso Tietê, o Rio Rebelde, que nasce na serra, tá? Próximo do mar, mas corre para o rio, né? Corta todo o estado de São Paulo, não corre para o mar. Então nós temos lá alguns problemas, como por exemplo o governador atual. A linha férrea que corta a cidade, que vem de São Paulo, vai até Mogi, ele criou uma baldeação, está causando problemas para a população de Mogi, que tinha uma linha direta de Mogi até a Estação da Luz. Sim. Ele criou uma baldeação em Suzano. E também vai colocar pedágio, está privatizando as estradas em torno da cidade. A Mogi Bertioga será privatizada, já tem o edital de concessão, e a Mogi Dutra também, que é uma estrada que sai da Via Dutra, da Ayrton Senna, e chega até a nossa cidade. Teremos dois pedágios presenteados pelo governador Tarcísio de Freitas, além de outros problemas. Agora, somos uma cidade pujante na agricultura, abastecemos 30% do CEAGESP, é uma cidade também que tem uma, como eu disse, a questão ambiental ainda está muito presente, né, com a Serra do Itapeti, e temos problemas relacionados à enchente, mas também temos uma indústria que está se fortalecendo, enfim, uma cidade que ainda é gostosa de se viver.
Vereador Eduígues, muito bem-vindo aqui à Rádio Brasil Atual. Eu sempre faço essa pergunta no início, eu peço sempre para os nossos convidados falarem sobre a situação política na cidade. O senhor já é um veterano na política, o senhor já está no terceiro mandato, se eu não me engano.
Terceiro mandato.
Como é que está a situação hoje na Câmara dos Vereadores em Mogi das Cruzes? Quantos parlamentares? Quantos da oposição? Quantas mulheres ocupam cadeiras em Mogi das Cruzes?
Sim, olha, a Câmara é composta por 23 vereadores, tem três vereadoras. Três vereadoras. A Câmara, tem mais um detalhe que eu quero falar, tem duas pessoas que se identificam como negras, entre elas eu e mais uma pessoa. Só, eu acho ruim porque a população negra no Brasil é a maioria, e você tem uma Câmara Municipal com a minoria de negros e de mulheres, né? Agora, o prefeito, que é do Podemos, eu considero uma gestão ruim. Está deixando o pedágio acontecer, a cidade está tendo muitos problemas relacionados às enchentes, entre outros problemas que afetam a nossa cidade, na saúde, na educação, infelizmente. Então eu considero uma cidade com problemas políticos. E temos de presente lá também na cidade, que eu não acho positivo, o presidente nacional do PL, que é bolsonarista, que é o presidente do PL, que é o Valdemar, né, que tem uma postura bastante de direito. Isso não contribui para construir uma cidade fraterna, uma cidade mais humana, mais acolhedora. Tirando esses problemas, eu sempre faço esse recorte. Uma cidade que tem uma população maravilhosa, que tem uma forte colônia japonesa, que contribui muito para a agricultura na cidade. Enfim, uma cidade que tem os seus problemas, mas também tem suas qualidades.
Vereador Eduígues, me diga uma coisa. O senhor falou que 30% da produção agrícola da cidade de Mogi das Cruzes, no que diz respeito a hortaliças, legumes, verduras, abastecem a CEAGESP aqui na cidade de São Paulo. Dentre desses 30%, deve também ter aí agricultura familiar, imagino. Como é que é o fomento à agricultura familiar da atual gestão de Mogi das Cruzes, por exemplo, no que diz respeito ao tocante à agricultura familiar?
Então, 30% do CEAGESP é abastecido pela agricultura de Mogi. Mogi tem uma coisa muito positiva. A presidente Dilma fez a reforma agrária em nossa cidade, a primeira reforma agrária da Grande São Paulo. Tem 500 famílias assentadas no distrito de Jundiapeba da agricultura familiar. Além disso, tem outros polos de agricultura familiar, fruto dessa história da colônia japonesa, pequenos módulos, né? Agora nós estamos tendo um impulso maior, porque nós não tínhamos o Ministério da Reforma Agrária e o presidente Lula reinstituiu o Ministério da Reforma Agrária, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que o Paulo Teixeira hoje é o ministro. Reabriu o escritório do INCRA aqui em São Paulo, então nós estamos tendo mais assistência do governo federal nesse sentido. Né? Já tivemos a visita do ministro, né? Já tivemos a visita de membros do INCRA em nossa cidade. Isso tem contribuído, mas antes do governo anterior, infelizmente, estava literalmente abandonada. A reforma agrária que a presidenta Dilma conseguiu fazer para 500 assentados, 500 módulos de terra no distrito de Jundiapeba, desapropriou as terras de uma mineradora que não queria lá produzir alimentos, mas queria extrair areia, né? As pessoas não comem areia, né? Claro. Então eu queria retirar as famílias que lá estavam. Então a presidenta Dilma fez a reforma agrária, o Pepe Vargas na época era o ministro da reforma agrária, foi lá e entregou os títulos, mas infelizmente em seguida paralisou, por causa que houve toda uma política de paralisar o desenvolvimento agrário no Brasil.
Mas nesse sentido então, vereador, o governo federal, ainda no segundo governo Lula e Dilma, existia uma política de fomento para a agricultura familiar, por exemplo, municípios comprando os produtos da agricultura familiar para as escolas, enfim. Sim. Esse programa está reativado?
Esse programa está reativado, se compra hoje, temos cooperativas de agricultores, tudo isso foi dinamizado a partir dessa nova política de desenvolvimento agrário no Brasil.
Mas o município...
Compra.
Mantém,
compra alimentos, e os agricultores constituíram cooperativas para venda para o poder público. Né? Eu estou com muita expectativa que agora possamos ter, né, melhorias nos polos de reforma agrária que foram desenvolvidos a partir do governo da presidente Dilma, que ficou paralisado.
Vereador, a gente sabe que as cidades, um dos grandes gargalos que envolve as grandes cidades e médio e grandes cidades, metrópoles, diz respeito à habitação, né? E políticas habitacionais não são todos gestores que desenvolvem e que querem, de fato, produzir habitação de interesse popular, como, por exemplo, investir no Minha Casa Minha Vida. A cidade de Mogi das Cruzes, ela está dentro do novo programa, ela aderiu. Como é que está essa questão da moradia em Mogi das Cruzes, por exemplo?
Boa pergunta, Cosmo. Mogi foi a cidade que teve mais casas do Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo, fora a capital. 5 mil unidades durante os governos da presidente Lula e da presidente Dilma. Depois não teve nenhuma casa. para o governo Temer, nem Bolsonaro, nem uma casa. O presidente Lula reassumiu 380 módulos para Mogi das Cruzes de Casa Popular, que já foi liberada para a construção. Temos um déficit habitacional de 30 mil moradias. Tem 47 mil pessoas inscritas no programa de habitação popular. 47 mil. Mas aí o governo municipal disse que a duplicidade, a mesma família inscreveu 3 pessoas, 30 mil. Então a nossa expectativa é que a retomada do programa Minha Casa Minha Vida possamos ter de novo aquilo que nos deu muito orgulho de ter 5 mil módulos. A população de Mogi sabe o que é isso. 5 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida e no primeiro ano do governo do presidente Lula, 380 agora. Então já retomamos a partir do governo federal. Eu faço questão de ressaltar, porque o governo do estado não construiu casa, o município disse que não tem recurso para construir e tivemos casas do programa Minha Casa Minha Vida, dos governos Lula e Dilma.
O senhor trouxe o exemplo aí do Minha Casa Minha Vida, dos governos Lula e Dilma e do governo federal, mas e a CDHU, nada?
CDHU construiu há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Depois não construiu mais nenhum módulo. De fato, existem alguns módulos antigos, mas o boom que houve de habitação popular, né, para a cidade de Mogi das Cruzes foi do programa Minha Casa Minha Vida, além de outras coisas boas, né, que o governo federal levou para a cidade.
Vereador, e a situação da saúde? Como é a sua avaliação das unidades básicas de saúde? Elas conseguem atender a população de Mogi ou existe também um déficit nessa área?
Rafael, veja bem, olha, Mogi, eu sempre falo na Câmara Municipal, uma cidade privilegiada em número de hospitais, mas que não consegue atender a demanda. Lá nós temos um hospital estadual do Sistema Único de Saúde, o Luzia Pinho de Melo. Lá nós temos uma Santa Casa de Misericórdia, temos um hospital municipal no distrito de Brás Cubas e temos um hospital de retaguarda do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Arnaldo Pesutti. Então nós temos quatro hospitais, mas nós não conseguimos, o CROSS, o Sistema de Regulação de Vagas, não consegue retirar os pacientes da UPA. O governo federal, repito, da presidente Dilma e presidente Lula, nos deu 3 UPAs na cidade, 3 unidades de pronto atendimento, né? UPAs, 3 UPAs. Mas temos hospitais, como eu disse, 2 do governo do estado, 1 municipal, que não consegue tirar o paciente da UPA e ir para o hospital porque não tem vaga. E, repito, tínhamos um pronto-socorro aberto no hospital estadual, Luzia Pio de Melo, que o Tarcísio de Freitas fechou.
Mas Mogi não é cidade de referência para o Sistema Único de Saúde ali da região? Ou ele é?
Ele é. O Luzia Pio de Melo é o hospital referência. Tá? Hospital referência. Que tinha um pronto-socorro aberto. Mas o Tarcísio de Freitas fechou o pronto-socorro. Né? Aliás, foi o Rodrigo Garcia que fechou. Quando ele foi fazer campanha, ele prometeu reabrir, não reabriu o pronto-socorro. Então nós só temos um pronto-socorro da Santa Casa, que vão cerca de 400 pessoas por dia no pronto-socorro. E tem uma crise, porque tem poucos leitos. O sujeito entra no pronto-socorro, precisa ser internado, não tem para onde dar continuidade. E o sistema CROSS do governo do estado não abre vagas. Então fica gente nos corredores. Então o problema da saúde, infelizmente, não está muito bom.
Não, não falta equipamento, falta gestão.
Falta gestão, você falou tudo. Falta articulação política. 4 hospitais que não conseguem tirar os pacientes do pronto-socorro único que tem, que é a Santa Casa, que está em litígio com a prefeitura, porque a Santa Casa fala o seguinte: prefeito de Mogi, tá, a lei orgânica fala que você tem que ter um pronto-socorro e não eu, Santa Casa. Como a prefeitura não tem, coloca o ônus na Santa Casa. Santa Casa fala, entra o cara aqui infartado, com problema ortopédico, com outros problemas, eu não sou referência para algumas situações. E eu não sou eu que regulo a vaga. Então você tem uma crise na saúde e na cidade, infelizmente.
O TVT Cidades de hoje recebe aqui o vereador Iduígues Ferreira Martins, vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Mogi das Cruzes. Vereador, vamos falar um pouco então da atuação parlamentar do Legislativo Municipal da cidade. O senhor está em seu terceiro mandato como, sim, vereador. Correto. Eu queria lhe ouvir como é que é o diálogo com o Executivo. Existe o diálogo, o executivo municipal, ele consegue fazer uma interlocução com o legislativo e mais. E a população, os canais da população, existe um diálogo aberto com a população lá em Mogi?
Olha, ô Cosme, veja bem, até o início desse ano, o prefeito tinha maioria na Câmara. E nós éramos em 3 vereadores de oposição. Eu, um vereador, uma vereadora do PSOL, eu e um vereador do PSDB. Né? Nós éramos 3. Mas agora que entrou no ano eleitoral, o PL e o PSD resolveu que vão lançar a candidatura e vieram para o bloco de oposição. Então, virou o jogo. Agora, o prefeito tem minoria, a oposição é a maioria. Então, nós estamos conseguindo avançar em algumas pautas, né? Ontem, por exemplo, derrubamos um veto do prefeito, precisa de 2/3 de votos, 2/3 da Câmara, né? Para derrubar, ele vetou, por exemplo, um projeto de lei de autoria da casa que previa dar oportunidade para mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho a partir de incentivo fiscal da prefeitura. Ele vetou. A empresa que contratasse mulher vítima de violência tinha isenção de IPTU e ISS num determinado limite. Ele vetou uma proposta dessa natureza, uma proposta extremamente importante para combater a violência que se comete contra as mulheres. Então nós derrubamos o veto. Então nós estamos agora em maioria, mas o diálogo é muito ruim, porque o prefeito ele tem uma postura bastante autoritária, não é uma postura de dialogar, né? Mas nós temos conseguido avançar agora a partir de pautas que estavam emperradas enquanto nós éramos minoria. Canais da população com a Câmara. Eu propus tribuna livre, né? Por exemplo, direito da população usar a tribuna da Câmara para falar. Não foi aprovado, infelizmente. Né?
Mas não é a Casa do Povo?
Exato, infelizmente. Né? Então agora, com a maioria, espero que o PL e o PSD votem numa proposta como essa, de democratizar a casa. Agora, essa oposição, muitas vezes, ela não tem pautas tão avançadas. Sim. Ela é uma oposição.
Ao prefeito só.
Exato, momentânea, né? Uma questão eleitoral. Então, quando você propõe pautas mais avançadas, como, por exemplo, tribuna livre, entre outras, aí, não, essa pauta não nos agrada. Uhum. Podemos até brigar com o prefeito. Você entendeu? Então, tem essa dificuldade.
E no caso do executivo, a federação também vai lançar um candidato, um governo progressista é possível em Mogi das Cruzes? Qual a sua avaliação?
Rafael, eu estou muito otimista. Em Mogi temos o Rodrigo Valverde, que é o nosso pré-candidato da federação PT-PV-PCdoB. Na última eleição ele ficou em terceiro lugar, com 18% dos votos. Né? E eu acredito que agora está melhor na pesquisa. Eu estou com muita confiança que iremos para o segundo turno. Lula teve 40% dos votos na cidade, né? O Haddad um pouquinho menos, 30 e poucos. Mostrou que a cidade ela avançou para o campo progressista. Então estou com expectativa de levarmos o Rodrigo Valverde para o segundo turno.
Vereador Eduígues, a gente sabe que o papel de um legislativo municipal é muito importante, porque é através dele que cobra, que incentiva, o legislativo não executa, mas ele vai lá, ele propõe, ele cobra, ele fiscaliza o executivo municipal. O senhor está no seu terceiro mandato como vereador na cidade de Mogi das Cruzes, e quando pré-candidatos ou vereadores que já têm mandatos aqui nas cidades que a gente traz para entrevistar aqui no quadro TVT Cidades, eu costumo fazer a pergunta, ou então, quando cabe ao Rafael, o que levou o convidado que vem aqui, no caso o senhor, a se colocar à disposição da população e colocar aí seu nome à disposição? No caso, o senhor já é vereador, vai tentar a reeleição, imagino, como vereador. O que levou o senhor a colocar seu nome? Traz para a gente aí o porquê dessa disposição.
Então, Cosme, eu sou oriundo do movimento sindical. Tá. E sempre fui cutista, petista. É o único partido que eu sou filiado em toda a minha vida, é o PT. E o Lula sempre falou para todos nós, né? Sou daquela época da construção da CUT, ouvi muito Lula falar e outras lideranças mais, que o movimento sindical ele tem um limite. É você lutar por salário, condições de trabalho, ali dentro da fábrica, nos limites do capital, da vida capital-trabalho. Agora, se você quer lutar por saúde, que a população precisa, por geração de empregos, se você quer lutar para combater a violência que se comete contra as mulheres, se você quer lutar pela inclusão social, pela maior participação na sociedade dos negros, da comunidade LGBTQIA+, das mulheres, você tem que avançar para o campo institucional. Você tem que legislar, fazer leis, porque as leis ela faz com que toda a sociedade e os poderes instituídos cumpram, né? Então eu estava no movimento sindical e brigava por salário. Mas eu queria, por exemplo, questão racial, cotas em concurso público da minha cidade para ter mais negros, né? Projeto de lei que eu fiz, dossiê da mulher mogiana para um diagnóstico da violência contra a mulher na cidade. Né? Enfim, propor políticas públicas que possam atingir toda a sociedade.
E melhorar a vida das pessoas. Pessoas.
Na saúde, na educação, na moradia. Você só consegue na política. Sim. Porque a política é que pode prover a construção de casas, pode prover o posto de saúde, a UPA, né, a água tratada, o esgoto. Então eu avancei para esse campo para lutar por melhores condições para mais pessoas. Não só para os trabalhadores dentro da fábrica. Por isso.
O senhor está falando para a gente que está nesse momento de formação das pré-candidaturas, das chapas, enfim, de todos os candidatos. Como é que está também a participação das mulheres nesse processo eleitoral que a gente vai votar nesse ano de 2024, vereador?
Então, a legislação fala em pelo menos 30% de mulheres. A minha expectativa é que a nossa chapa tenha mais que 30%. Já temos várias companheiras se colocando. É óbvio que a convenção dos partidos é que vai definir, mas a expectativa é ultrapassar a barreira dos 30% para ter mais mulheres na política, né? Essa é a nossa expectativa. Iremos atingir essa meta, com certeza.
Vereador, a gente vinha falando aqui de alguns gargalos que remetem aí grandes cidades, metrópoles, e também cidades de pequeno porte também. Educação também é algo muito sensível no que diz respeito à pré-escola, a questão de vagas nas creches. Como é que está essa questão lá em Mogi das Cruzes, por exemplo?
Mogi das Cruzes, faltam vagas para as crianças nas creches.
Tem déficit.
Tem déficit de vaga. Tem uma boa rede, né, de escolas, né, de creches, mas faltam vagas. Então nós batalhamos muito em cima desse tema. Estamos com um projeto de lei para colocar transparência na fila das vagas, porque às vezes, eleitoralmente, alguém pode ir lá querer passa uma criança na frente, primeiro não. Segundo, ampliar o número de vagas, construir mais creches, né? Então essa é a nossa batalha. E quando a gente não consegue, a mãe não consegue, vai no nosso gabinete, nós encaminhamos para a Defensoria Pública, que ela aciona o Poder Judiciário, porque a vaga é um direito da criança. A criança tem o direito à creche. E a gente tem conseguido, via Poder Judiciário, ou pressão política na própria Câmara Municipal.
Para além disso, dessa questão da saúde, pressionar e tal, existe, tem um número, um dado de entrega de novas vagas, construção de equipamentos públicos, por exemplo, da atual gestão? Como é que foi feito esse trabalho para se concretizar mais equipamentos públicos ou mais creches, mais escolas infantis, se é que teve lá em Mogi das Cruzes?
O atual governo, ele construiu uma única unidade básica de saúde.
Peraí, Mogi das Cruzes é uma cidade com quase 500 mil habitantes.
451 mil habitantes é Mogi das
Cruzes. E nessa gestão fez uma unidade?
Uma unidade básica de saúde, tá? Uma unidade básica de saúde. E então, o que acontece? O que ocorreu no Brasil foi o seguinte: é um fenômeno que ocorreu em vários municípios. O governo Bolsonaro e o governo Temer tinham uma política de não investir no social. A gente sabe disso. Paralisou as cidades. Não é um problema só de Mogi, mas Mogi sofreu muito, porque Mogi foi muito privilegiada nos governos anteriores do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu falei de 5 mil casas, programa Minha Casa Minha Vida, né? Falei de várias, 3 UPAs, eu falei de vários equipamentos.
Reforma agrária.
Reforma agrária. Então, o que aconteceu? A cidade sentiu um impacto. Uhum. Sentiu um impacto. Não construiu mais creche, não construiu mais escolas, não construiu mais unidades básicas de saúde, não construiu mais casas, né? Então, paralisou, né? Então, a expectativa nossa é com o PAC agora, que a gente possa avançar de novo em construção de casas, de escolas, enfim, de equipamentos públicos para uma população crescente, que chegaremos a 500 mil de habitantes, com certeza, dentro de alguns meses. 451 mil é o último número do IBGE, que já faz algum tempo.
A gente já está recebendo várias mensagens aqui de internautas e ouvintes da Rádio Brasil Atual, parabenizando a sua participação aqui, vereador. Mas antes da gente falar das pessoas que estão participando, eu queria a sua avaliação também de um processo que está causando muita polêmica, que é a privatização da Sabesp. Como é que está a situação do saneamento público lá em Mogi? Como é que o senhor está avaliando também esse processo?
Mogi também é atendido pela Sabesp?
É, uma parte da cidade é atendida pela Sabesp. Eu acredito que do saneamento básico que a cidade tem, 20% é Sabesp, 80% é uma empresa municipal. É ruim porque a Sabesp é uma empresa que pública, importante, que dá lucro, né? Atende um pedaço da cidade, né? Atende um pedaço da cidade, e ela privatizada com certeza vai aumentar o valor da conta d'água, e o SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, que compra 20% da sua água da Sabesp, vai ter que aumentar para os munícipes, né? Vai ter que aumentar. É lá, e é ruim, porque começa aquele discurso, né? Privatizou a maior empresa do Brasil de saneamento básico, que é a Sabesp. Então, por que não privatizar do município, o SEMAI? O SEMAI funciona muito bem, o SEMAI tem mais de 50 anos, atende a cidade, né? E muito bem, mas na esteira da Sabesp pode vir a própria companhia municipal, o que para nós é muito ruim, porque ela capta água do Rio Tietê, capta água ali de perto, trata a água, né? Enfim, e fornece uma água de qualidade há muitos anos.
É. Bom, vereador, eu vou começar aqui a relatar alguns tem participação aqui já nas nossas redes sociais, no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Tem a Ana Paula Corrêa, está falando que a sua participação, elogiando aqui, dizendo que está muito boa. A Eliane Nogueira, salve, Tigres, sempre por Mogi. Também tem a Eliane Nogueira falando assim: as cidades vizinhas precisam de atendimento da saúde em Mogi. Parece que ela quer dizer que Mogi também ainda ela absorve pessoas do entorno. Isso acontece também?
Acontece porque tem um hospital de referência. Tá. O Luzia Pinho de Melo é hospital de referência. Uhum. Tem o Hospital Dr. Arnaldo, também é um hospital estadual. E tem a Santa Casa, que ela é aberta para toda a população. Sim. Temos um hospital municipal só. De fato, as cidades vizinhas utilizam esses equipamentos públicos do governo do estado, porque do município, o município cria algumas barreiras que a gente até tem restrição. Acho que o Sistema Único de Saúde é para todo mundo.
Claro.
Mas criou um cartão municipal, que a pessoa tem que morar na cidade, tem que ter o endereço da cidade. Mas mesmo assim, alguns hospitais que são estaduais, é aberta a toda a população.
Tem também o Wilson Guimarães Júnior, ele fala da boa noite para todos nós aqui, para o senhor inclusive, dizendo que falta gestão em Mogi das Cruzes, e aí ele elenca aqui vários setores, né, saúde, transporte, saneamento básico, na periferia, um descaso que ele fala, um descaso com a população. Aliás, tem uma particularidade muito grande em Mogi das Cruzes, porque também envolve essa questão de mananciais, né, ou não?
Sim, a nossa cidade, ela tem cerca de 60% protegido pela lei de proteção dos mananciais. Embora cidade muito grande, tem 720 quilômetros quadrados, uma cidade grande, muito grande. Mas Mogi fornece água para a Grande São Paulo. Mogi tem várias represas de água lá. É um manancial, um grande produtor de água, Mogi.
Perfeito. Vereador Irigues Ferreira Martins, infelizmente nosso tempo está
chegando. Passou rápido, eu tô
passa, aqui. Passa muito rápido, assim, voa, o tempo voa. Mas enfim, queria agradecê-lo imensamente a sua participação aqui no quadro TVT Cidade. Foi uma honra recebê-lo. Enfim, espero que consiga emplacar projetos lá em benefício da população de Mogi das Cruzes e recebê-lo aqui em uma próxima oportunidade. Obrigado e até a próxima.
Cosme, eu agradeço, Rafael, o Fábio que se encontra conosco. A Rádio Brasil Atual, a TVT, está de parabéns. Tá? Tem uma grande audiência em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, eu disse, é onde está a antena da rádio, da TV. E nós temos o maior prazer em ter a nossa cidade lá como sede da antena da Rádio Brasil Atual. E o sinal vem de lá.
Maravilha.
Aproveitar, Larissa está avisando a gente. O Guaraci também está mandando um abraço. O Guaraci que apresenta todas as madrugadas, aqui abre a programação da Rádio Brasil Atual com o seu ranchinho, com o Brasil Viola Atual, mandando também um forte abraço para o senhor.
Deixa eu então aproveitar, não posso deixar perder essa oportunidade, meu compadre Guaraci, que prepara o franguinho na panela amanhã, lá para que todos nós possamos saborear. Um grande abraço, é uma satisfação ter esse grande amigo Guaraci Júnior. Grande abraço.
Maravilha. Muito bem, então assim a gente termina mais uma edição do TVT Cidades aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, agradecendo mais uma vez a participação do vereador e do Iggs, e os trabalhos técnicos aqui da Rádio Brasil Atual com Fábio Balbini, apresentação minha, Rafael Garcia e Cosmo Silva. Na técnica, a gente tem aqui a participação do Adilson Freitas e do Guilherme Dias, na produção, na reportagem, a Larissa Borer. Amanhã, a partir das 5 da tarde, a gente retoma mais uma edição do Jornal Brasil Atual, e a partir das 18, também pelo canal do YouTube da Rede Brasil, da
TVT.
TVT e da Rádio Brasil Atual, a gente tem o quadro TVT Cidades. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de quinta-feira e até amanhã.
Tchau.